Salve, salve, Serial Boys and Serial Girls, eu sou Alexandre Everton e aqui ao meu lado, quer dizer, lá na casa dele, Eduardo Ananias, o Dr. Watson da galera.
É isso aí, nem tão longe, nem tão perto. Salve, salve, galera.
Que poético, hein, Du? Estamos começando mais um episódio de Serialcast e hoje, Edu, pegue a sua Colt 45, o seu rifle, que nós vamos lá para o Velho Oeste. Nós vamos falar sobre quem, Edu?
Hoje a gente vai falar sobre a... não sobre quem, mas sobre a família Bender, cara.
A família Bender que aterrorizou os Estados Unidos e eles são conhecidos como os primeiros serial killers dos Estados Unidos, né?
Isso mesmo, cara. Eles fizeram uma pequena bagunça lá no Kansas, né, cara?
Fizeram uma baguncinha?
Uma baguncinha.
Igual o cara do vídeo lá.
Tem um cara que fez a baguncinha da Califórnia e eles fizeram a baguncinha no Kansas, né, cara?
É isso aí, mas antes, vamos para os nossos recadinhos que não faz mal pra ninguém ou pra quase ninguém.
É
bora
isso
lá.
Aí.
E como é tradição aqui no Serialcast, nosso primeiro recado vai sempre a você, nosso querido ouvinte. Muito obrigado por nos ouvir, muito obrigado por nos acompanhar nessa aventura fantástica que é o podcast e muito obrigado por nos apoiar no nosso projeto Serialcast. É muito bom para a gente ter essa interação com vocês, essa resenha maravilhosa que a gente tem toda semana no nosso Instagram. E para você que nos ouve e ainda não nos segue no Instagram, deixa de preguiça e vai lá, @serialcastpodcast no Instagram, no Facebook também, @serialcastpodcast. No Twitter, @cast_serial. E também você nos encontra no YouTube, em nosso canal. É só você digitar lá na barra de pesquisa, canal Serialcast, que você vai encontrar um conteúdo que a gente tem preparado para vocês. E eu já vou chegar metendo o pé na porta, Eduardo, porque é o seguinte...
Sabia que você ia fazer isso, cara. Sabia.
Eu estava super ansioso, cara, para gravar esse episódio.
O cara nem dormia mais.
Obviamente que eu não dormia, afinal de contas foi uma realização, uma pequena realização pessoal. Antes de eu anunciar o que aconteceu, toca a música, o tema da vitória aí. É o seguinte, quem acompanha aqui o Serialcast sabe que toda semana nós colocamos uma charada lá e toda semana o pessoal me arrebenta, porque eu coloco a charada, eu fico pensando e tal, enquanto ali, não, isso aqui vai. Aí dá um minuto que eu postei, já tem 18 pessoas lá que descobriram, né? E esse já tem um tempo que eu tô prometendo aí que eu vou me vingar de vocês. E essa semana, a vingança nunca é plena, mata a alma envenena, mas ela chegou. Porque é o seguinte, nós vamos falar sobre a família Bender que atuou na conhecida trilha de Osage, né? Que a Osage era uma tribo indígena lá e tal, então tinha a trilha deles ali. Durante o episódio a gente vai explicar certinho o que que é. E eu coloquei um mapa, né, do Parque Nacional de Osage. E aí, eu sabia que isso ia direcionar o pessoal para um outro serial killer, né, que tinha um assassino de Osage e tal. Então foi uma maneira de despistar. E dessa vez eu me dei bem porque ninguém acertou a minha charada. Chegou meu dia, Edu.
Pegadinha do Alexandre, né, cara?
Exatamente, então a gente costuma mandar beijo pra quem acertou, né, só pra quem acertou, mas hoje vai ser um episódio diferente que a gente vai mandar beijo pra quem errou,
que mas, foi mas uma... Mas saiba galera... porque foi por errar, viu?
Exatamente, hoje é meu dia, né, cara,
de hoje dar
aquela
não,
sambada.
Não é o abraço de urso, então, é só o
pois
beijo.
Pois é. O beijo de Judas. Hoje é meu dia de fazer a dancinha da vitória, né, cara? Então vamos lá, Du, começa aí mandando um beijo pra galera.
Ó, um abração aqui pro Paulo Reimonski, cara, ele falou, eu sei, ele foi até no nosso DM lá, mas ele não sabia não, hein, Paulo? Dessa vez o Alexandre te pegou, hein, cara?
Eu venci o Paulão.
Venceu o Paulo, cara. A Ana Cortez também, ela falou que era o William King Hale, o rei de Osage Hills. Esse aí é um outro assassino, cara.
É, então, essa foi a pegadinha, entendeu? Eu direcionei todo mundo pra lá... E, na verdade, estava do outro lado a resposta.
Um abração também para Flavinha, _Cepinho, que ela colocou, pô, não sei.
Mandar um abraço aqui para os nossos parceiros lá do podcast Nerdice Aleatórios. Colocaram, vou mentir não, essa eu não sei. Só tô vendo o Ale comemorar nesse episódio. Pois é. Hoje é meu dia. Mandar um abração também para o nosso querido ouvinte Whitney X, o rei de Osage Hills, não errou. Abração também para o arroba Gialino. Ele escreveu assim, ó, difícil, assim já sabemos que não foi o Ale que fez. Mas foi eu.
Alexandre tá reconquistando sua moral, hein, Alexandre?
Reconquistando a minha reputação, isso aí. Abraço também para arroba Graziotin87, William Hale, não. Abração também para Fabi Gandos, que ela escreveu, olha ali, eu não conheci o caso, mas essa charada com o nome Osage Hills foi muito fácil, 2 segundos de Google e agora eu sei.
Não,
mas
Google.
Não sabia.
Não, Google.
É, o Google trollou também, né? Abração também para arroba Rosiane Rezende, ela escreveu Ana Brown. Abração também para arroba Joojoca, que ela escreveu o seguinte, será que dessa vez o Ale melhora a sua reputação? Pois é, você estava certa.
vamos conferir na próxima, no próximo, se ele vai continuar essa mesma média aí, ó. Mas na verdade agora o pessoal já ganhou os gatilhos já, cara. Já pegou
pois
o esquema.
Pois é, agora me ferrei que eu vou ter que manter a performance, né?
É, então.
Abração também pra arroba Natália Castro 86. Oi, é o cara que escondia kits para seus assassinatos? Esqueci o nome dele. É, ela respondeu minha charada com outra charada.
Eu também fiquei curioso.
Que agora, responde a gente lá, Natália Castro, quem é esse cara que eu fiquei interessado, porque eu também não tô sabendo. Então, essa semana, o único Sherlock Holmes da parada fui eu, né, cara? Então, abraço e beijo pra mim.
Sr. Alexandre Holmes.
É isso aí, gente. Muito obrigado por vocês participarem. A gente se diverte bastante. É muito legal. E semana que vem tem mais charadinha, hein? Então é o seguinte, Du, vamos agora para a nossa dica cultural do Dr. Eduardo Ananias. O que você preparou pra gente, Du?
Cara, fui pego pela culatra, hein, Alexandre? Semana aí eu tentei pensar num livro e não vinha na cabeça. A única coisa que veio, assim, o tema faroeste pra mim, assim, que eu li e eu gostei muito, foi a primeira fase de leitura minha. Era os quadrinhos do Tex, cara. O Tex Winter, já assistiu já? Já leu já?
Já, pô. O Tex era bem famoso aí na minha infância. Aliás, até hoje, né?
Mas ele é bem famoso ainda. Eu lembro,
vinculado, né?
Eu lembro que o meu contato com esse quadrinho foi um dos primeiros, assim, que eu gosto muito de quadrinhos, né, cara? Anime, quadrinho, mangá. O Tex, pra mim, foi o primeiro contato que eu tive da escola, cara. Assim, tirando os gibi da Turma da Mônica... Eu lembro que tinha muito, você ia nas bibliotecas, sabe aquelas bibliotecas tudo bagunçada de escola pública?
Sim.
Você frequentava a biblioteca, né? Ou não?
Bastante, bastante.
É. Daí eu lembro que tinha muitos quadrinhos do Tex lá, cara. Daí foi o meu primeiro contato. E eu deixo a dica pra galera aqui, é uns livrinhos bem baratinhos aqui e vale muito a pena, cara. É muito divertido você entender as histórias dele, do cavalo dele, cara, das perseguições que eles fazem. É muito top, velho.
Maravilha, isso aí.
E assim, o que vem na minha cabeça aqui, assim, agora, pra falar mesmo, é sobre os quadrinhos. Por fora, de resto, eu tô meio que por fora.
Show de bola, é isso aí, a dica cultural do Edu dessa semana. E antes da gente ir pro episódio, dar um recadinho rapidinho. Se você quer se tornar um apoiador do Projeto Serialcast, é muito fácil. É só ir lá em www.apoia.se/serialcastpodcast. E com uma ajuda de no mínimo R$5, você passa a fazer parte da família Serialcast, se tornando um Serial Boy ou uma Serial Girl. E quem apoia a gente tem algumas recompensas, né, Edu?
Com certeza, cara. A primeira recompensa é entrar pro nosso grupo do Telegram, né? E eu acho que é um grupinho legal, a gente solta algumas coisas ali, o pessoal tenta se interagir ali dentro também, né? Outra coisa também é acesso à pauta da primeira temporada, né, Ale?
É, eu ainda não soltei pra galera aí, mas fique tranquilo que até a cura do Covid eu faço isso.
É a cura, não a vacina, viu?
É a cura.
Brincadeira. E também fazer parte da nossa live, né, cara? Vai ser bem legal quando a gente soltar essa live também com o pessoal.
Também,
a gente tá se preparando.
Exatamente, a live nós também marcamos para até a cura do Covid.
É que a live a gente tá se preparando, eu sou uma pessoa muito tímida pra aparecer na câmera. Vocês já ouvem minha voz aqui. Mas, brincadeira.
Você pode fazer igual aquele cara lá que a gente falou, coloca um balde na cabeça lá, o Marshmallow.
Verdade, né?
Vai ser legal, você falando com o balde assim, vai ressoar bem sua voz, né?
Vai, pô, vai ficar bom. Vou colocar uma máscara, igual o... Eu gosto muito de futebol, né? Então eu acompanho um canal do YouTube que é o Desimpedidos. E um dos apresentadores, ele apresenta de máscara. E aí, justamente por isso, quando apareceu o rosto dele, ele fala que no começo ele tinha muita vergonha. Acho que eu vou fazer isso também.
Cara, falar em máscara, deixa eu contar uma coisa aqui. Ontem eu passei uma vergonha. O rapaz tava soldando aqui o portão em casa, né? Daí ele falou assim, pô, cara, esqueci a máscara.
Vai dizer que você pegou a máscara.
Peguei a máscara de...
pano. Pro cara soldar.
Não, eu tinha aqui, aí eu falei, pô, tem aí, eu vou pegar. Ele falou, demorou. Aí eu vim com a máscara e começou a chorar de dar risada.
Eu já tô chorando de dar risada aqui, cara.
Cara, mas foi tão automático, eu só me toquei quando ele começou a rir, que era a máscara de solda, tá ligado? Ai, mas enfim, vamos pro episódio.
Dá pra colocar no olho, vira um tapa-olho, pô.
Pois é, eu falei, pera, não, você fecha o olho e põe em cima, pô, pelo menos não cai cavaco no teu olho. Mas enfim, vamos lá pro episódio, tá muito legal. Chega de culturas inúteis do Serialcast, vamos lá, Du.
Bora!
Bom, Du, é o seguinte, esse episódio nós vamos falar não só sobre um serial killer, mas de quatro serial killers integrantes da mesma família, né, que é a família Bender. E é muito legal essa história porque ela tem um contexto histórico muito bom, cara, que nos remete ao Velho Oeste, né, o famoso Far West americano. E a gente, quando fala Far West, a primeira coisa que a gente lembra é daquele filme que começa com a música com o cara assoviando, né, o Clint Eastwood fazendo aquela cara de mal dele, tiro e porrada pra tudo quanto é lado, né, dentro dos saloons lá, né, o pau comendo e o pianista tocando. Mas o Velho Oeste americano não era exatamente isso. Foi um período histórico muito legal e a gente vai começar a falar dele agora. Assim, esse período histórico que ficou conhecido como o Velho Oeste, né, nos Estados Unidos, ele ocorreu mais ou menos entre as décadas, né, de 1860 e 1890. E esse período ele se deu por conta da iniciativa do governo americano em expandir as fronteiras para a costa do Pacífico, né? Naquele tempo era tudo mais concentrado pro lado de cá, né, pro lado de Nova York e tal ali, e a parte que dos Estados Unidos que ia até o Pacífico não era muito habitada, então eles queriam fazer essa, vamos dizer assim, uma espécie de uma colonização pós-colonização, né, eles começarem a expandir mais o domínio deles dentro do próprio território, né. E como eu disse, a colonização americana ela se iniciou no século XVI, né, com a chegada dos europeus e tal. Eles tiveram essa iniciativa porque o então presidente da época, que era o Thomas Jefferson, ele comprou o território onde hoje é a Louisiana, né, ele comprou dos franceses, e daí ele falou, não, já que a gente tem esse território novo, vamos mandar o povo para lá e vamos criar incentivos para a galera ir para lá, né. Essa história da Louisiana é muito legal, Du, porque a Louisiana, ela é, vamos dizer assim, pro Brasil como o Rio Grande do Sul é, sabe, que tem a cultura própria ali, que ela é bem influenciado por outras culturas, né? Na Louisiana é a mesma coisa, eles são muito influenciados pela cultura francesa, né?
É lá que eles falam bastante francês, né?
Eles têm um dialeto também chamado de Cajun, né? Que é uma linguagem que é uma mistura de inglês com francês, que era muito falado também pelos escravos negros da época, né? E é uma cultura muito legal essa cultura Cajun. Quem tiver aí a oportunidade aí, dá uma pesquisada, porque é uma coisa assim muito legal. Eu sempre costumo imaginar a Louisiana como o Rio Grande do Sul no Brasil, sabe? Que tem aquela cultura assim deles da culinária, da maneira de falar, esse tipo de coisa, né? Embora no Brasil a gente não tenha dialeto, né? Pelo menos que eu conheça assim, né? Mas lá tem esse dialeto queijum, e também tem muito a cultura que eles chamam de Creole, né? Que é a cultura dos negros que ficou bem... Então foi uma mistura bem legal, né, cara, da cultura europeia, né, da colonização americana, com a cultura francesa, como se a França não estivesse na Europa, mas tudo bem. Vocês entenderam, né? E também com a cultura dos africanos, né, dos negros africanos que eram escravizados ali. Então virou aquele mashup todo que faz a Louisiana ser um estado muito interessante e muito legal.
E a Louisiana é o seu estado preferido, né, Alexandre, que eu vejo assim.
é o meu estado preferido por conta da música, né? Eu sou apaixonado pela música da Louisiana. Tem um estilo de música chamado Zydeco, que é muito louco. E, cara, eu acho ele muito brasileiro, cara, sabe? A cultura, uhum, assim, é muito parecido com a cultura do Brasil, porque tem essa mistura toda, né? E é muito legal, Louisiana. Quem tiver a oportunidade um dia, vá até Baton Rouge, vá até Lafayette, vá até New Orleans, né?
New Orleans,
é capital do jazz americano. Enfim, é um estado muito legal. E vamos voltar aqui para o nosso Viagem ao Velho Oeste. Então é o seguinte, até meados ali do século XIX, as terras que eram mais ocupadas, como eu disse, era pro lado leste do país, né, cara? Tipo assim, espremida entre o litoral e o rio Mississippi ali. O rio Mississippi era meio que literalmente um divisor de águas ali, né? Esse terreno ali, né, esse território era equivalente a mais ou menos um quarto do território atual dos Estados Unidos. Ou seja, ainda tinha três quartos para se expandir, né, cara? Então os caras falaram, vamos meter gente nesse lugar aí para, né, o país crescer. E aí o primeiro impulso que teve para o pessoal resolver ir além do rio Mississippi foi com a descoberta de ouro lá no estado da Califórnia, que deu a corrida do ouro, né, aquela coisa toda que a gente está acostumado a ver aí, né? Então, como eu estava dizendo aqui no início do episódio, a visão que a gente tem hoje, né, do Velho Oeste é uma coisa muito hollywoodiana mesmo, né? Muito do que a gente aprende através da cultura que eles vendem para nós, né, cara? Porque assim, como lá no começo dessas cidades que começaram a ser criadas rumo ali ao Pacífico, né, nessa expansão, não tinha tribunal, não tinha exército, não tinha delegacia de polícia, não tinha nenhum tipo de segurança oficial, né? Era aquela coisa assim, meio ao Deus dará, né? Então isso começou a dar essa visão assim, meio de que lá era um pandemônio total, né, cara? Onde tinha, começou a brotar essas histórias de atirador rápido, duelo armado, porradaria dentro dos salões lá, né? Enfim, aquela baderna que a gente via nos Trapalhões, lembra? Que o Didi entrava, eu quero tomar não sei o quê, aí do nada já saiu uma treta que quebrava o bar todo e o pianista continuava tocando, né? Enfim, é uma visão bem errada, né, cara? Porque assim, não era uma terra totalmente sem lei, né? Porque essa expansão começou a ser criada através de assentamentos, né, cara? E esses assentamentos, eles eram rigidamente controlados pelo governo, né? Por exemplo, todos os caras que eram pioneiros, né, todas as pessoas que se propunham a desbravar essas terras, eles precisavam enviar uma documentação necessária para ir reconhecendo os domínios das terras que eles iam criando lá, né? Por exemplo, o cara chegava, ó, demarcava, falava, eu sou dono daqui e tal, e aí o governo exigia uma documentação e tal, e não era, né, essa loucura toda, né? E agora é o seguinte, então a curiosidade, pasmem, se vocês acham que era normal naquela época o cidadão do Velho Oeste andar armado e sair dando tiro pro alto, a torta direito, você está totalmente enganado, como eu também sempre estive a vida toda, né, cara? Porque é o seguinte, o controle das armas naquela época era muito mais rígido nos Estados Unidos do que é hoje, né? Era muito comum você, por exemplo, chegar numa cidade e ver uma placa assim na entrada dizendo o seguinte, deixe o seu revólver na delegacia e faça um registro. Ou então, você é bem-vindo, suas armas não, né? Isso é, cara, é documentado. Tem até algumas imagens que mostram a entrada da cidade de Dodge City, mais ou menos no ano de 1879, 1880, em um outdoor onde se lê o seguinte, o porte de armas de fogo é estritamente proibido. Ou seja, então essa história de que o cara, né, andava com duas armas na cintura e tal, é tudo balela, porque naquela época tinha um controle muito rígido, né, cara? Outra lenda também que a gente tá muito acostumado do Velho Oeste, são aquelas dos duelos, sabe? Que o cara fala, não, vamos resolver isso aí na bala. Sim, aí um fica, sim, de costa pro outro, vão dar 10 passos e vira, né? Assim, esses duelos, eles realmente existiram, cara. Mas era muito, muito raro. E geralmente, quando acontecia, ele era sempre assim, fora dos limites da cidade, né? E tinha algumas regras que tinha nesses duelos, né? Tinha que ter hora marcada, era obrigatória a presença de uma testemunha e as armas dos caras ali que estavam duelando tinha que ser sacado no mesmo tempo. E tem outra, esses duelos, eles eram ilegais. Quem participava de um duelo corria um sério risco de ser preso, né? Um dos poucos confrontos que foram documentados, né, que tem aí na história e tal, aconteceu lá em Springfield, no Missouri, né? Springfield é a cidade dos Simpsons, né, cara? Apesar que tem milhares de Springfield nos Estados Unidos, né?
38 Springfield.
Olha aí o Eduardo, cara.
Ah, eu sou fã de Simpsons, cara.
39 com o dos Simpsons, né? Ou já tá contando aí?
Não, não tá contando. Você me pegou nessa, cara. Puta merda.
Pois é, esse duelo aí que ocorreu lá em Springfield, no Missouri, foi relatado em 1867 pela revista Harper's, né? E o protagonista desse duelo foi o Wild Bill Hickok. Cara, tem nome de cowboy mesmo, né?
Wild Bill Hickok. É o que aparece no Pica-Pau ainda. Hickok, que ele fica com soluço, lembra?
É, então, é que ele é uma figura lendária, né? E aí o que aconteceu? Ele teve um desentendimento com um cara chamado Davis Tutt. Né? Os caras estavam jogando cartas e rolou ali um desacerto entre eles, né? Ou seja, era muito perigoso você jogar um truco lá no Velho Oeste. E aí os caras falaram, ah, então é isso mesmo, então vamos duelar. E foram lá e tal, só que esse aí foi na rua central da cidade que eles estavam, né? Na cidade de Springfield. Por isso que foi documentado. E então, o famoso Wild Bill Hickok matou o Davis Tutt em um duelo e isso foi tudo documentado. Outra visão também que a gente tem muito romantizada dessa época são os saloons, né? Saloons são aqueles bares, né, que o cara entra com a porta assim, sabe? Que o cara não precisa abrir a porta, que é duas portinhas assim.
Sim.
O cara entra já e fica aquele silêncio todo, ele fala, quem é que manda aqui? E dá aquelas tretas, né? Tudo balela também. Na verdade, existia esses saloons, né, cara? Assim, as prostitutas, como são retratadas no cinema, né, nos filmes de Velho Oeste, são todas aquelas moças lindas, com aquelas roupas com renda embaixo da saia, né, que fica levantando a saia e dançando e tal.
Cancan.
Não, o cancan é francês, né?
Ah, mas é o mesmo estilo, né, dançarina de cancan?
Sei lá.
Sei lá, fica chutando, não é? Sei lá.
É muito parecido, verdade. Não sei se era cancan mesmo, mas era muito parecido.
Sim.
Né? Na verdade é o seguinte, existia muitas prostitutas, né, cara? Só que geralmente elas estavam sempre assim, sujas, maltrapilhas, né, cara? E usavam umas roupas muito mais conservadoras do que a gente vê nesses filmes do gênero, né? Não eram aqueles espartilhos, né, cinta liga e tal, não. Elas andavam como uma moça ali da sociedade, com aquela roupona grandona, e que nos remetia muito à era vitoriana, né, de Londres e tal.
Sim, que a gente já, inclusive, já comentou junto com a... No episódio do Jack Stripador junto com a Tupã Guerra, né?
Isso, daquelas roupas assim, né? Que parece que tá todo mundo de luto, né? Então Sim. As prostitutas, elas se vestiam dessa maneira. Não era essa visão romantizada que a gente tem, né, cara? E os salões, eles eram muito populares nessa época, porque é o seguinte, era uma vida dos caras totalmente sem novidade nenhuma, cara, né? Os caras geralmente estavam ali assentando casas ou atrás do ouro, enfim. Então toda a diversão que tinha pra eles eram os salões e os bordéis. Né? Que bordel, cara, zona tem no mundo inteiro, né? Não tem jeito. Tem até uma piada que o cara contou pra mim, que ele falou que ele chegou numa cidade do interior, né? E ele queria conhecer a igreja da cidade, ele gosta muito de arte sacra, essas coisas e tal. E aí ele chegou e perguntou pra um cara, né, no posto de gasolina, falou assim, ó, cara, você sabe onde que é a igreja aqui central? Ele falou, cara, a igreja eu realmente não sei, eu sei onde é o puteiro. Mas é o seguinte, você vai até o puteiro, você pode ter certeza que a igreja tá do lado oposto.
Boa.
A igreja tá do outro lado.
Boa.
Você vê, né? Então que aí desde 1800 e cacetada que a galera se diverte nos bordéis aí. E toda essa diversão, cara, ela era regada a uma bebida chamada Moonshine, né? E essa bebida era uma espécie de um whisky rústico, um whisky artesanal, que era feito à base de milho. E a graduação alcoólica dele era de 80%.
Tá, bexiga.
Pois é, doido. E eu reclamando de tomar Heineken. Acho Heineken amarga, mas se tomar um bagulho disso aí, eu me dou uma overdose, eu acho.
Então é álcool etílico, pô?
Então, é praticamente virava álcool, né, cara? É que nem tem, né, os caras fazem no presídio, né, que eles chamam de Maria Louca, também é uma parada assim, né? Que eles fazem lá com o resto de casca de fruta e arroz, o cacete. Diz que o negócio fica... Né, mas você imagina, 80% de álcool, cara, é você tomar álcool Zulu aí, né?
É, então...
Tá louco. Então, e por que que eles tomavam essa bebida? Porque é o seguinte, durante a Guerra Civil Americana, o governo passou a taxar o custo da produção do uísque, e aí o uísque passou a ficar 12 vezes mais caro que o próprio custo de produção, né? Então, por exemplo, uma garrafa de uísque, ela tava custando uma fortuna, cara, na época. Então os caras arrumaram aí essa alternativa que era o Moonshine, né? Agora você imagina, todo mundo louco de Moonshine, 80% de álcool.
Você tá louco,
mano. Não podia, se tivesse arma, tinha apagado a história dos Estados Unidos. Não ia ter gente viva mais lá, cara.
Verdade. Né?
Então esse período foi um período muito interessante, né, cara? Ele criou uma narrativa muito que é muito explorada hoje pelo cinema, pela literatura, né? Como você citou aí o caso do Tex também, né, cara? E é o gênero que a gente conhece como Western, né? Que eram, assim, na década de 40, 50, 60, dominava ali as paradas de Hollywood, né? As paradas dos cinemas, no caso, eram os filmes de faroeste, né, cara? Os grandes heróis do cinema eram Clint Eastwood, né? O
John Wayne.
John Wayne.
Sim. Quem mais? O Burt Reynolds.
Burt Reynolds, verdade.
Cara, agora, assim, depois que você estragou toda a magia que o cinema fez pra mim, que o Tex também, cara, que eu tinha aquela visão muito da hora do Velho Oeste, muito obrigado, viu, Alexandre? Muito obrigado.
Acabou, eu também, cara. Fiquei triste, só, que eu falei, pô,
só, era só da hora. De saber que não tem toda aquela bagunça que tinha, cara. Aquela bagunça era demais. Os jogos, sabe? Jogava Gun, cara, que era um jogo de faroeste muito bom. O Red Dead Redemption também, que é muito top, assim, falando sobre o Velho Oeste. Mas sabe uma coisa que me deixa mais curioso? É que o Velho Oeste, ele é um período de 30 anos, praticamente, né? Sim. Ele fica ali, que é o período da expansão. E, igual você citou, no cinema ele foi em torno de 1940, a hora que começou ali o tema ficar bem, bem amplo, né? Em livros também. E se você ver, não é um período muito longo de entre 1860, né, ou final 1890 até 1940. É um período de 50 anos ali que separa essas duas épocas, e você vê a evolução de uma época para outra, né? Então a gente vê que os Estados Unidos evoluiu muito rápido, né, cara?
É. Ah, cara, mas assim, dá pra gente ter uma visão mais ou menos de hoje, né, cara? Por exemplo, que tem o período antes da internet e o período pós-internet, né?
Sim, sim.
Então, acho que o cinema meio que tirou, assim, um pouco essas histórias dos livros e das trevas ali, né? Porque naquela época, pô, né, todo mundo sabia ler, né? Não era todo mundo que tinha acesso a livros, esse tipo de coisa. Era tudo na oralidade. Acho que é por isso que cresce muito o mito, né?
Porque mito, né?
Porque é aquela história, né? Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, muito provável que essa visão do cinema já chegou muito romantizada por conta da oralidade do povo, esse tipo de coisa, né? Sim, mas sim. Aí, então, o que você falou tem muito sentido, porque aí teve esse divisor de águas aí que foi o cinema, né, que começou a mostrar as coisas ali, né?
Sim.
Tanto que, assim, ó, antes de ter essa explosão com o cinema, né, já havia essa visão romantizada, né, cara? Porque era o seguinte, antigamente tinha muitas caravanas de circo, né, cara, nos Estados Unidos.
Sim. No Brasil mesmo tinha também, né?
Sim, tinha muito. E essas caravanas de circo que atravessavam o país inteiro e tal, começaram a partir da década de 1880, né? Até antes mesmo do final do período aí, né? E esses circos, caras, eles atravessavam o país inteiro, encenando grandes batalhas, grandes duelos de pistoleiros, de cowboys, né? Então eles já deram essa floreada na história, né, cara? E olha que engraçado, um dos espetáculos mais famosos que tinha desses circos itinerantes era o espetáculo chamado Buffalo Bill's Wild West Show, né? Que foi criado em 1883 pelo próprio Buffalo Bill. Né, o Buffalo Bill é um personagem também muito conhecido nos Estados Unidos, que ele era um ex-soldado da Guerra da Secessão, que ele era muito famoso pelas habilidades que ele tinha de derrubar búfalo com apenas um tiro, né? Tanto que Buffalo Bill, quando fala esse nome, pra gente já remete a um cowboy, a um cara do Velho Oeste, né, cara?
Sim.
E nessa época também tinha muitos personagens ilustres, personagens reais, né, pessoas mesmo ali do que viveram esse tempo do faroeste, que também integravam essa trupe do Buffalo Bill, como o chefe indígena Touro Sentado, a pistoleira Calamity Jane e o nosso querido Wild Bill Hickok, o mesmo do duelo que foi documentado lá em Springfield. Ele também fazia parte, né? No caso, ele era xerife, né? Então, o xerife era uma baita autoridade nessas cidades na época, né? E aí ele passou também a integrar essa trupe fazendo um circo. Cara, eu fiquei imaginando aqui, eu falei, pô, eu pensava que essa mente capciosa do empresário do entretenimento era uma coisa atual, não, né, cara? Você vê aquele cara. É a mesma coisa que você pegar ali as lendas do futebol, montar um time ali só pra fazer exibição, né, cara? Praticamente é a mesma coisa, né?
Não, então, é igual você comentou sobre circo, tem aquele circo mais famoso do mundo, né, que...
Beto Carreiro. Mentira. Cadê?
Não, mas o Beto Carreiro é um puta de um circo ferrado, né?
Não, assim, o Beto Carreiro é uma parada assim, meio que esse Buffalo Bill's Wild West Show, né, cara? Que tinha negócio, sim, de cowboy lá. Eu nunca fui lá,
tem,
né?
Tem até hoje, né? Eu também nunca fui, não, mas tem até hoje lá o... Eles encenam, né, umas cenas de faroeste.
É, tem tudo a ver com o tema, né?
É, mas tem. Cara, eu não sei qual que é, não lembro o nome, mas tem um circo que ele é muito antigo. E o até posso estar falando do mesmo circo, mas acho que não tô, não. Mas eu lembro que eles tinham um trato com animal, sabe? Fazer aquelas coisas com animal assim, depois foram proibidos, né, cara? Graças a Deus foi proibido pelas maldades que eles faziam. Só que o cara que criou esse circo, ele foi um puta de um visionário. Porque na época ele pegava pessoas excêntricas assim e colocava, sabe?
Ah, que era aquele circo dos horrores lá?
Isso, era
que tipo pegava a pessoa horrores. Que tinha, tipo, anomalia genética, esse tipo de coisa, isso, né? Aquela isso família mesmo. Com a cara esse peluda,
circo,
né?
Cara, esse circo ele ficou ativo até esses tempos atrás em Nova York. E ele foi um dos maiores centros de entretenimento dos Estados Unidos na época, né?
Pois é, a gente
mas
falou.
Eu não lembro o nome dele.
A gente falou no episódio aqui sobre esses gostos bizarros dos americanos, né? Até dos museus, tem museu de tudo, né?
Sim.
Museu da morte, museu da vida, museu, né? Museu bizarro, tem um monte, né? Os caras gostam dessas coisas, né?
Sim, sim.
E também é muito legal a gente ver que essa visão empreendedora no meio da arte é uma coisa muito deles também, né? Esse tempo atrás eu tava lendo um artigo sobre o Elvis e falando sobre o Coronel Tom Parker, que era o empresário dele, né? Tem muita lenda em cima desse cara também, né? Que ele tinha uma fama de ser espertalhão, esse tipo de coisa. A gente nunca sabe o que é verdadeiro ou o que não é, mas eu achei muito engraçado essa história. De que ele, no final dos anos. No começo dos anos 60, né? O Elvis, ele era assim. Tinha muita gente que adorava ele e tinha muita gente que não gostava dele. E aí esse cara, o empresário dele começou a mandar fazer uns buttons, né? Que eram muito, muito usados naquela época, né? Os buttons, né? Escrito assim. Eu odeio Elvis. Ele mesmo fabricava pra vender, porque ele ganhava dinheiro de quem gostava do Elvis e de quem, não gostava.
Ah, é, velho. Cara, a oportunidade tá aí, né?
Pois é, a gente nunca sabe, né? Geralmente isso é lenda e tal, mas eu achei muito interessante, muito, muito inteligente essa história.
Só pra deixar claro aqui, agora eu dei uma pesquisada aqui rapidinho, é o Ringling Bros, o nome do circo.
Foi
um puto assim, mas é uma ideia que o cara teve, né, cara, e fez uma coisa excêntrica, né, vamos dizer assim, mas era tudo excêntrico, tudo louco.
É, não, a gente também não pode culpar muito, porque você imagina assim, ó, por exemplo, olha as opções de entretenimento que nós temos hoje e as opções de entretenimento que o pessoal tinha naquele tempo.
Sim, com certeza.
Era uma vida
com
que não tinha nada pra fazer, né? Então o cara falou, tem uma mulher ali com o pé de elefante, os caras, pô, bora lá ver, cara, sabe?
Não vamos muito longe não, cara, não é da minha época, tá, mas provavelmente da sua deve pegar um pouco, mas minha mãe sempre comentava na época do Play Center,
da Monga,
da mulher gorila,
da Monga, pô. É,
então, você tá vendo, e era o que o pessoal gostava de ir, vamos lá ver a Monga no Play Center, não era?
Era uma mulher que se transformava em um gorila, né, gorila. Cara, era muito louco, não, eu não sou dessa época, eu só sei de relatos.
Ah, tá bom.
Pô, o Play Center era demais, cara. Eu queria que existisse, né, pra levar meu filho, cara. Era muito louco. Então, e voltando aqui ao nosso Velho Oeste, uma outra visão também aqui, vou continuar acabando com os sonhos do... Uma outra visão que a gente tem muita distorcida também é referente aos nativos americanos, né, aos índios americanos. Porque geralmente quando você assiste um filme de western, né, um filme de faroeste e tal, de bang bang, como a gente fala aqui, tem aquela coisa da guerra dos cowboys contra os índios, né? Um querendo conquistar o território do outro, etc e tal, né? Mas o que acontece? Nessa época, os nativos americanos, eles já tinham sido dominados e eram totalmente oprimidos pelo homem branco, né? Eles não tinham essa força que os caras vendem pra gente, né? Obviamente que eles lutaram um tempo pra tentar defender o território deles, mas não houve essas guerras épicas, como diz, né? Houve uma batalha ou outra, mas que geralmente o homem branco se sobrepunha por conta de ter mais recurso, né, e ter mais, enfim, tinha mais tino pra guerra, vamos dizer assim.
Bom, mas você não vai tirar a magia do filme O Último dos Moicanos de mim, então, tá bom.
Ah, verdade, Os Últimos dos Moicanos, é legal, né? É, não, porque daí é uma história, dos índios ali, né, e tal,
sim,
né?
Sim.
Então o que acontece? Nessa época os índios estavam ali dominados e tal, né? E aí teve aquela treta toda da guerra civil americana, como a gente relatou no episódio de George Steiner, a gente falou um pouco, né, sobre essa guerra civil muito sangrenta que teve e tal. E depois da guerra o governo começou a tentar levantar de novo o país, né, cara? E aí eles pegaram os índios da etnia Osage e transferiram para um território indígena novo, né, que ficava a sudoeste do condado de Labette, lá no estado do Kansas, né? Então eles pegaram, é como se criasse aquelas reservas naturais que tem no Brasil, né? Pega os índios e colocam eles lá e tal. É, e a ideia mesmo era disponibilizar essas novas terras para a apropriação original, né? Para esses pioneiros que estavam ajudando a expandir o país até a costa do Pacífico. E esse local ele era conhecido como a Trilha Osage, que eram umas trilhas assim, que originalmente foram abertas pelos rebanhos de búfalos e que depois foram usadas pelos indígenas, né? E aí, com o advento da colonização, os europeus passaram a dominar esses caminhos e tal, né? E começaram a chamar esse caminho como Trilhas Osage, né? Tanto que a famosa Rota 66 é uma dessas trilhas, né?
Olha, não sabia disso, cara.
Pois curioso. É, por isso que eu curioso. Coloquei lá, né, o lance da Trilha Osage. Você vê sim. Que aqui no Brasil, São Paulo, né? As maiores estradas aqui que a gente tem, tipo Ayrton Senna, a Raposo Tavares e todas essas...
Era é nome tudo... de desbravadores, né?
É, então, era tudo caminho indígena, cara. Uhum. Sabe, era caminhos que eram criados pelos índios, que aos poucos foram virando essas grandes estradas, né? E curiosamente colocaram o nome de Bandeirante, que eram os caras que exterminavam os índios.
É, complicado. Mas só uma curiosidade, cara. Não sei se você conhece Paranapiacaba.
Conheço, conhece? Pô. É perto, conhece, né? Perto da sua casa, né?
É, bem, é próximo. E tipo assim, ó, da onde eu tô gravando aqui, eu tô olhando pro fundo, assim, eu vejo uma montanha no fundo. Que tipo, daí tem essa montanha, vai ter uma pedra encravada lá, que normalmente a gente faz trilha até ela.
A pedra
depois
é
dessa pedra, vai estar, tá, tipo assim, quilômetros e quilômetros, vai estar tá o litoral, cara. Você vai descer em Cubatão, provavelmente ali, Santos, sabe?
Sim.
E é engraçado que, assim, o maior orgulho nosso é saber que... Esse orgulho assim, né, vamos dizer. Mas assim, é que é um fato histórico, a gente fica feliz por ser um fato histórico. Mas o Dom Pedro, ele fez essa trilha, sabe? Que ele tem essa parada, tem a parada real, tudo. Que ele fez essa trilha.
Tipo quando assim, ele foi dar o grito da independência, né?
Quando ele foi dar o grito da independência, é isso mesmo.
É, tanto que ele ficou em Mogi uns tempos, uns dias, né? Ele pousou aqui pra continuar indo até o Ipiranga, em São Paulo.
Na verdade, ele ficou na Casa de Pedras, ali em Bertioga, né? Se eu não me engano, uma coisa assim.
Próximo de Bertioga. Mas acho que aqui em Mogi ele também ficou em algum lugar, cara. Eu já vi essa história.
Deve ter sido aqui por perto, Paranapiacaba, mas eu sei que ele fez essa trilha, cara. Tipo assim, da onde eu tô olhando aqui assim, eu consigo ver mais ou menos, assim, isso com relatos históricos, né?
Sim.
Mas assim, ele passou próximo da onde eu moro, que assim, tipo, questão de 30 quilômetros, vamos supor.
Olhando de casa dá pra ver também essa serra aí, não dá? Daqui de casa?
Dá pra ver também.
É, que aí de cima da serra você enxerga Cubatão, né?
Isso. É só um fato curioso, só assim mesmo, que eu achei curioso, igual você comentou.
Não, mas isso tem muito a ver com o que a gente tá falando dessas trilhas, né? Que sim. São trilhas que começam, que nem no caso dessas trilhas Osage, começaram com os búfalos fazendo esse caminho, os índios passaram a utilizar e o europeu, quando chegou, com o, entre aspas, progresso, começou a utilizar também essas trilhas e acabou virando estrada e tal, e virou essa trilha, a famosa Trilha Osage, né, que até a sim. Rota 66 faz parte de uma dessas trilhas também. E então, aqui voltando ao episódio, né, essa expansão que a gente tá falando que eles faziam para os Estados Unidos, né, para chegar até a costa do Pacífico lá, foram algumas leis, né, que foram criadas pelo Thomas Jefferson, que chamava Homestead Acts, né, essa série de leis que, em suma, ela fornecia a terra que era do governo ou de domínio público, para as pessoas que submetessem a beneficiar essa terra de alguma maneira, né? Então eles falavam, ó, tá aí o sertãozão aí, vai desbravar, o que você pegar aí e tal é seu, né? Foi quando todo mundo começou, ó, esse mundo de pioneiro e tal, e aquela história do progresso, né? Conforme vai criando povoamento, né? Vai criando ali as... Como que eu posso dizer? Vai criando ali os vilarejos e tal, automaticamente você vai criando o comércio ao longo dessa estrada, né? Então uma dessas terras aí que o governo tava doando... Em 1870, né, no mês de outubro, 5 famílias se estabeleceram ao redor do município de Osage. A cidade chama-se Osage mesmo. Então eles pegaram essas, se aproveitaram dessas Homestead Acts, né, dessas leis que tinham, e começaram a criar um assentamento ali, que ficava aproximadamente a 11 quilômetros a nordeste de Shelbyville, né? E uma dessas 5 famílias que se assentaram lá era a família Benders. Essa família Bender, ela era... composta pelo pai, a mãe e 2 filhos, né? Vamos lá, nós estamos falando da família Bender, o tio Bender pai, a Bender mãe e os 2 Bender filhos, né? Um casal. O John Bender, né, o pai, era um senhor que tinha mais ou menos 60 anos e falava muito pouco inglês, né? Dizem que quando ele falava era uma coisa assim tão estranha que normalmente era difícil de entender.
É, eu falando inglês.
É, eu também falando inglês. De acordo com a edição de 23 de maio de 1873 do The Emporia News, ele foi identificado com o nome de William Bender, né? John Bender, aí começaram a chamar ele de William Bender. Enfim, aí tinha a mulher que era Elvira Bender, que também supostamente falava muito pouco inglês, tinha 55 anos, né? E ela era tão hostil com as pessoas ali, com os vizinhos, que começaram a chamá-la de demônio. Imagina que gente boa, né?
Ah, o pessoal já sabia, mais ou menos, então, né?
Não, já era a mina ruim, assim, né? Olha o demônio vindo ali, né? Não, a bruxa então, do 71.
Mas ela fez jus ao apelido, né, cara? Depois, a gente vai ver.
Exatamente. Então, aí depois descobriram que os Benders, na verdade, não eram os Benders. Eles passaram a utilizar esse sobrenome depois que eles chegaram no estado do Kansas. Na verdade, o pai da família ali que a gente falou, o John Bender, ele chamava John Flickinger e existe suspeita de que ele era alemão ou holandês, né? Já o demônio, uns falavam que o nome dela era Elvira, outros falavam que era Marley Bender, mas na verdade o nome dela era Almira Make. E ela teve um primeiro marido, né, antes de se envolver aí com o Bender pai, né, chamado Grift. E ela teve 12 filhos com esse cara, né. Segundo o site Murderpedia, essa Marley, ela foi casada algumas vezes antes de se juntar ao John Bender, né. E todos os maridos dela, coincidentemente, morreram com uma pancada na cabeça. Que destino cruel, né, cara?
Ah, com certeza, viúva negra, né?
Não, aí você imagina, pô, se ela teve 12 filhos, tinha uma média de 50 anos, pô, então ela largou a criança pro mundo, né? 55 anos, ela largou umas crianças. 12 filhos?
Bastante, bastante.
Né? Você colocar aí na conta aí pra você 12 filhos, você consegue fazer em 25 anos, mais ou menos, né? Um pelo outro aí, sei lá. Então tinha uns meninos novos ainda, né?
Sim.
E aí a filha do casal, o nome dela verdadeiro, ela dizia pra todo mundo que chamava Kate Bender, mas o nome verdadeiro dela era Eliza Grift, né? E ela foi uma das primeiras filhas do primeiro casamento da mãe Bender, né? Da Marley. Tô até perdido com o nome deles aqui, né? E o filho deles era o John Jr., né? Mas na verdade, o nome dele era John Gebhardt. Muitas das pessoas que conheceram eles falavam que a Kate e o John, na verdade, não eram irmãos, mas eles eram um casal, marido e mulher. E aí ficou na minha cabeça, assim, não ficou muito claro o seguinte, se eles eram marido e mulher ou se eles eram irmãos e marido e mulher, né? Provavelmente eles eram meio irmãos aí, né? Porque a mocinha chamava Eliza Grift e ele chamava John Gebhardt, então provável que sejam meio irmãos. Mas o pessoal falava que eles eram marido e mulher. Olha que treta louca, velho. Deus me livre. Cara. É. Então, a partir de agora, nós vamos se referir a eles como Benders, tá? Pra gente não se perder mais. Vamos usar os nomes falsos deles aí. O John Bender Jr., né? Que era o filho deles. Ele tinha cerca de 25 anos. Dizem que ele era muito bonito, tinha cabelo ruivo, bigode. Falava inglês fluentemente, mas com um pequeno sotaque alemão, né? Dizem que ele tinha uma tendência a rir à toa. O que levou muitas pessoas a considerar ele um idiota. Né? O cara. É, então, eu pensei nisso na hora, né? Já a Kate Bender, né, a filha da família Bender aí, ela tinha cerca de 23 anos e ela era culta e muito atraente, muito bonita, né? E ela falava muito bem inglês também, com um pouquinho só de sotaque. E ela se autoproclamava curandeira e vidente. Ela saía distribuindo folhetos ali no povoado que ele estava, anunciando os poderes sobrenaturais dela e que ela tinha habilidade de curar doenças também, né? E ela também conduzia sessões espíritas e dava algumas palestras sobre espiritualismo ali, né? Dizem também que ela ganhou muita notoriedade por ela defender o amor livre. O amor livre, beleza, mas casar com o irmão já é demais, né?
Demais, cara. Isso é pecado.
Pois é. A popularidade dela, né, acabou se tornando uma grande atração ali na família Bender. Por quê? O que aconteceu? Os Bender, depois que eles se fixaram nesse lugar aí, né, eles criaram uma pousada, né? Como eu disse, o pessoal vivia do comércio das pessoas que atravessavam essa trilha Osage para chegar até o Velho Oeste, para chegar até as Minas de Ouro da Califórnia. Então ali era uma, vamos dizer assim, uma avenida, né, grosso modo, né, era uma rodovia, um caminho onde existia muita estalagem, existia muita, muito bordel, muita pensão, onde o pessoal costumava passar a noite para seguir viagem, né? E eles aproveitaram essa oportunidade e criaram ali um Bates Motel deles.
Cara, quando eu comecei a ler essa história, me veio muito Bates Motel na cabeça, velho.
Então, cara, essa é uma história muito americana, daquela coisa assim, uma noite chuvosa, seu carro fura o pneu, só tem uma casa velha que é uma pensão, e lá dentro mora o demônio. Nessa história, ela é muito difundida lá, né? Quem sabe não é até por conta dessa história dos Benders, né, cara? E aí eles criaram essa pousada, né, onde eles viviam ali. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de falar, que é o seguinte. Nessa pesquisa, eu encontrei que o pessoal falava que essas 5 famílias que foram beneficiadas com essa terra aí na Trilha Osage, nesse determinado território, muitos dos sites que, principalmente os sites americanos, eles colocam assim, 5 famílias espíritas, sabe? E aí eu fico assim meio... Eu fiquei meio ressabiado com essa história de espírita, porque eu não sei se é um espírito que a gente conhece, né, o lance do kardecismo e tal, ou se eles falam, tipo, pessoas que eram, sei lá, que lidavam com o sobrenatural, tipo cigano, mais ou menos, assim, sabe? Que eles denominam como espírito. Então, eu não entendi muito bem isso, né?
Acho que tá mais da questão do cigano.
É, não que eles eram ciganos, mas talvez tinham um estilo de vida muito parecido, né?
Isso, nômade, sabe? Eu acho que tá muito nisso.
É, então, pode ser que eu tenha errado na tradução, sei lá. Mas tinha esse lance, né? Aqueles, uns 4, 5 fontes, cara, citavam isso, 5 famílias espíritas, né? Aí agora eu não sei se as 4 copiaram de uma, né? Sei lá. Internet tem essas coisas, né? Pois é. Ah, e voltando aqui à família Bender, né, cara? Embora tivesse toda esse lance espiritual da Kate e o John ser um cara um pouco mais reservado, os dois eles frequentavam regularmente a escola dominical na vizinha Harmony Grove, né, a cidade vizinha ali de onde eles estavam, chamado Harmony Grove. Assim, daí o que acontece? Depois de tudo que aconteceu e tal, muitas pessoas passaram a escrever e descrevê-los, né, a família, né? Então, assim, existe muito registro que as pessoas atribuem assim à família Bender, dizendo que o velho ele era bruto, repulsivo, hediondo, sem traço redentor, sujo, profano e mal-humorado, que era o senhor Bender aí, né? Já a velha, além de demônio, né, que a gente falava, o pessoal falava que era uma velha holandesa suja. O seu rosto era uma imagem adequada da bruxa da meia-noite que teceu o feitiço da ambição assassina sobre a alma de Macbeth. Cara, que xingamento mais poético, né, velho?
Ô, cara, na verdade, quando você começou a descrever o cara pra mim, o velho Bender, hein? Lembrou aquele desenho Coragem, o Cão Selvagem? Você chegou a assistir?
Pode crescer.
Puta, mano. Me descreveu porque na cabeça veio a casinha, porque é bem assim, pode ter sido dali que eles tiraram, sabe? A casinha lá abandonada, assim, no meio do nada, assim, tipo uma fazenda abandonada, que alguém ia lá esporadicamente e o velho rabugento, sabe?
É, então é muito poético, né? Você vê, ó, um velho bruto, repulsivo, hediondo, sem traço, redentor, sujo, profano, mal-humorado e usa Crocs. Só voltou, né? É, não, é muito, muito poético. Né? É, então, verdade, um poeta lá pegou ar com eles, né, cara? Aí falando, o pessoal falando sobre o John Bender Jr., né, que era o jovem Bender ali, diziam que quando ele tava alegre, alterado, ele parecia uma hiena que roubava túmulos. Nossa. E já a Kate, o pessoal falava muito desse lance dela, né, da liderança que ela tinha, dela ser muito atraente, do lance do espiritismo, esse tipo de coisa, né? E também falavam que ela muito defendia muito o amor livre, imagina numa sociedade que era muito conservadora, isso devia ser tipo um ônus, né, pra pessoa. Exatamente, né? Enfim, essa era a maneira que eles, essa maneira totalmente floreada e rococó que eles se referiam à família Bender. Mas vamos lá ao seguinte, cara. Tá instalada lá então a pensão dos Benders, né, cara? E aí o que acontece? Quando chegava um hóspede lá, com cara de rico, eles faziam o seguinte, eles colocavam ele numa espécie de um local de honra, né? Por quê? Porque as coisas eram realmente muito rústicas antigamente, né? Então era como se fosse uma espécie de uma sala só, essa pensão, tipo um galpão, separado por uma cortina. E esse lugar de honra era de costas para essa cortina. E aí o que acontecia? A Kate, toda gata, com o discurso dela, né, atraente, ia lá e começava a dar uma enrolada, uma seduzida no visitante. Enquanto o cara tava embasbacado ali com a moça, né? O John e o filho dele chegavam por trás e acertavam a vítima com uma martelada na cabeça. Aí o cara apagava, e depois de apagava, o infeliz hóspede tinha sua garganta cortada. Esse era mais ou menos o modus operandi deles, cara. E aí o que eles faziam? Eles catavam e arrastavam o defunto para um sapão que existia do outro lado da cortina e jogavam a vítima em um porão. Então era um negócio ali meio que produção industrial, né, cara? O modus operandi dos caras, ó, senta o cara ali, dá uma seduzida nele, eu vou lá, dou uma martelada, o cara morre, já corta a garganta, já puxa e já joga na coisa ali. Em seguida, eles roubavam tudo que o cara tinha, né, se apoderavam do que o cara tinha, e aí depois de fazer isso tudo, eles enterravam o cadáver na propriedade deles mesmo ali, né. Geralmente, eles colocavam no pomar deles ali no quintal, né. Isso aconteceu por cerca de 10 ou 12 vezes. Então eles mataram de 10 a 12 vítimas, né? Tem muita vítima que não era identificada e tal, né?
Embora eles podem chegar até 23 corpos, eu tava lendo uma biografia, cara.
Pois é, porque você imagina o seguinte, ó. Hoje eu vou viajar, um exemplo, né? Vou viajar, vou lá pra Bahia, por exemplo. Ai, que vontade. Vou lá pra Bahia. Aí eu tô indo sozinho, um exemplo. Mas tô aqui com a minha família no WhatsApp. Ah, parei aqui na estrada... Vou dar uma mijada, vou gastar R$1.000 ali na coxinha no Graal e tal. Tô avisando a galera, né? Naquele tempo não existia isso. O cara saiu pra viajar sozinho, ele fala assim, ó, eu vou pra Califórnia, um exemplo, né? Então, daqui 2 meses eu chego lá, quando eu chegar lá eu mando uma carta pra você que demora mais 1 mês pra chegar até você, né? Então, pra um cara desse sumir, era muito fácil, cara, né? O cara... E tem outra, era uma hospedagem, não era um hotel, não existia registros de check-in, esse tipo de coisa, né? Ninguém sabia nem que o cara tinha passado ali. Então, por isso, era muito fácil cometer um crime desse. Mas aí, o que aconteceu? Esse reinado de terror deles aí começou a acabar na primavera de 1873. Porque um cara chamado Dr. William York, ele estava voltando de Fort Scott, que era ali no oeste do estado do Kansas mesmo, né? A caminho da casa dele que ficava em Independência, na cidade chamada Independência, lá no Kansas. E aí, um dia ele chegou lá na estalagem dos Benders, né? Inclusive, ele tinha passado por lá no início da viagem dele, na ida, né? Ele passou uma noite lá e na volta ele falou, ó, eu vou passar de novo. Mas o que acontece? Como ele tinha passado lá na ida dele, quando ele chegou lá em Fort Scott, ele encontrou com o irmão dele, que era um coronel, chamado Coronel Ed York. E falou pro irmão dele, falou, ah, eu fiquei lá numa casinha lá e tal, e beleza, vou voltar a se marcar, acho que eu vou até pousar lá de novo, gostei do lugar e tal, o cara tem uma filha bonita. Né?
Mal sabia, né, cara?
Esse filho é bonito, foi um adendo meu aqui pra dar um chance. Mas talvez, né, cara, sei lá.
Ah, vai saber.
Pois é. E aí o cara voltou por ali. E aí, esse cara, o Dr. William York, nunca mais chegou na casa dele, né? Então, assim que o irmão dele, o Coronel York, ele soube do desaparecimento do irmão dele, ele começou ali a pensar e tal, falou, pô, essa pousada é um lugar que ele passou, então eu vou tentar tirar alguma informação ali, ver se alguém viu ele e tal, enfim. Um ponto de partida, né, pra minha investigação atrás dele. E aí, no dia 4 de maio de 1873, ele foi até a pousada Benders, né? E aí ele chegou lá e conversou com o pessoal, falou, meu irmão desapareceu, ele esteve aqui tal dia, né, e tal. Aí o pessoal falou, não, cara, a gente não viu ninguém aqui não, sei lá, né. Ainda falaram assim, ó, cara, ele deve ter tido algum problema aí com índio, os índios geralmente, né, mata o cara, escalpela, enterra, come, sei lá. E aí esse cara falou, ah, puta, realmente pode ser, né, cara. Aí ele falou, bom, é o seguinte, como tá tarde já, eu vou ficar aqui, né. E aí foram lá, os Benders foram lá e serviram jantar pra ele. E etc e tal. E aí conta a história que depois que ele jantou, o Coronel York estava sentado na parte da frente da sala ali, né? E aí ele reparou que tinha um medalhão de ouro embaixo de uma das camas. Aí ele foi lá, pegou e abriu. Quando ele abriu, ele viu que nesse medalhão de ouro tinha a imagem da mulher e da filha do irmão dele, do Dr. William York, né? Sabe aqueles medalhão? É muito comum, né? Tipo filme de guerra. O cara tá no meio da batalha ali, daqui a pouco ele abre, sim, sim. Olha, tá a mulher dele bonita, ele fecha de novo, depois morre. Que nem eu falei, né, você não pode sentir saudade da esposa no filme de guerra, que você vai morrer. Isso é lei.
É lei mesmo.
E aí ele falou, bom, roubaram o cara, né, porque isso aqui é dele. E aí ele foi embora e tal, e na manhã seguinte ele voltou para a pousada dos Benders, acompanhado do xerife e de vários policiais. Quando eles chegaram na pousada, não havia mais ninguém, cara. Os Benders meteram o pé. E aí os caras começaram a revirar ali e tal. E quando eles começaram a revirar a propriedade deles, encontraram 12 corpos enterrados entre as árvores do pomar ali, né? E na primeira busca ali, no primeiro buraco que eles fizeram, já encontraram o corpo do Dr. William Wark. Ele tinha sido enterrado com as pernas pra cima, cara, como quase os pés dele quase aparecendo assim, sabe? E aí nessa diligência que fizeram na casa ali, eles encontraram 3 martelos que tinham sido usados como armas nos crimes, né? E como a gente tava falando aqui, né, desses museus bizarros que existem nos Estados Unidos, esses 3 martelos, eles estão no museu hoje, cara. Chama Bender Museu, lá em Cherryvale mesmo, né, cara? Aliás, eles estiveram, acho que não estão mais, eles estiveram em 67 e 78. A família de uma das vítimas que doou pra esse museu aí, né?
As ideias, né, cara?
E aí, pô, imagina que foi aquele puta alarde, né, cara? Ó, a pensão Bender aqui e tal, cheio de corpo ali. E aí começou a surgir as histórias, né, cara? Só que acontece, até hoje ninguém sabe o que aconteceu com os Benders, cara, depois que eles fugiram. O coronel York, como ele tinha uma posição militar, ele organizou uma busca extensa, sabe, por vários estados ali e tal, mas nunca encontrou nada. Já foi organizado vários grupos de justiceiro, né, para ajudar na procura e tal. E assim, aí existem umas histórias de que esses justiceiros conseguiram matar a família e pegaram a Kate e queimaram ela viva e tal. Mas, cara, ficou tudo na história, não existe nenhum registro de que eles foram realmente presos, né?
Ó, uma das histórias mais curiosas é que eles conseguiram fugir, né? Aí, depois de 19 quilômetros, cara, eles abandonam a carroça, com os cavalos dele cheios de fome lá, abandonam, e eles fogem. Aí diz que eles se separam ali, que o John Jr. e a Kate, eles tomaram um trem, né, cara, que era bem comum, e eles foram direto pro Texas. Aí chegando lá, que lá era uma colônia de fora da lei, né? Entre o Texas e o estado do Novo México ali, cara. Então lá eles se instalaram lá e depois eles acabaram morrendo. O John Jr. morreu de apoplexia. Você sabe o que é isso?
Não.
Nem eu. Eu tô com preguiça de pesquisar aqui, cara.
Cara, deve ser alguma coisa relacionada a afogamento, assim, sei lá, né? Porque você se afoga,
então, pode falar, depois... Né? Também tem outras histórias que, na verdade, eles não saíram dali. Eles ficaram pelo Kansas mesmo. Aí uns foram presos pelos justiceiros e morreram. A menina foi queimada viva, né? E uns também falam que o John Jr. ele caiu no rio Mississippi e se afogou. Mas também é muito vago isso, cara.
É, porque como é que alguém viu, né? Sei lá. Já teve também algumas mulheres que foram acusadas de ser a Kate Bender e a mãe dela, né, cara?
Realmente, isso mesmo. Foram duas mulheres. De Detroit, elas, né? Elas foram presas e acusadas de ser a Benders. Acusadas sim, né? Elas ficaram detidas, elas ficaram na casa de detenção durante um bom tempo, esperando o grande júri, né? O grande júri era quando ia toda aquela população ia lá e ia ver o julgamento perante ao juiz, né? Mas a condenação não deu em nada, porque provaram que não era elas, né?
Pois é, naquele tempo era muito difícil você provar que você era você mesmo, imagina provar que uma outra pessoa era quem estava imaginando, né? Não tinha então. Como, né, cara? E aí fica o mistério, cara, ninguém sabe o que aconteceu com os Bender até hoje, né? Mas a gente sabe que eles participaram do Supernatural, né?
Isso, eles participaram do Supernatural, cara.
Teve um episódio
eu tava falando pra você. É, na primeira temporada. Na primeira temporada não tinha muito daquela questão dos fantasmas, essas coisas assim. Era mais um clube do terror, vamos dizer assim, o Supernatural. E eles apareceram lá como uma família assassina também. Mas assim, não fala referente a eles diretamente sobre esse caso, mas mostra igual, né?
Verdade. Então é isso aí, essa é a história da família Bender. Uma história muito, muito assustadora, né, cara? Eu acho que, cara... Muito provável que venha daí essa história de terror que tem, né? Da casinha no meio do nada, que o pessoal vai na estalagem e tal, né? Passa a noite lá, chega lá dentro, né? Vem muito daí, né?
Então, eu acho o fato mais curioso, assim, da história dos Benders, assim, é referente a ser a família ali e todos ter o mesmo ideal de ser serial killer, sabe? É um fato bem curioso, né, cara?
É, assim, é como se fosse um bando de ladrões, né? Que se juntaram ali, né?
Sim, sim, sim. Não sabe se realmente tinha laços sanguíneos todos, mas, assim, falam até da mãe e filha, né? Mas é um negócio assim, tipo assim, quatro mentes diabólicas se encontram, sabe? É bem coisa de filme mesmo, né?
É, pela história que contam aí, acho que o grande cabeça do negócio lá era a veinha, né? O demônio.
O demônio.
Que já tinha matado os maridos com martelada, né? E o modus operandi deles era esse.
Então, cara, eu acho que essa história dos Benders, ela inspirou muitos roteiristas, sabe? A escrever histórias sobre as futuras histórias que a gente vê, tipo Bates Motel. Até eu tava pesquisando aqui agora, o Coragem, ele é baseado no lugar do Kansas também, cara. Bem curioso, né?
É, será que tem a ver aí?
Então, bem curioso, não fala nada a respeito, assim, mas é uma coisa bem curiosa.
Não, então, você vê, acho que é coisa da oralidade, né, cara, de passando ali de boca em boca, porque como a gente vê, o caso do Faroeste mesmo, né, cara, a gente vai investigando, vai vendo que na verdade não era nada daquilo,
sim,
né,
sim,
de uma outra maneira, mas a gente contando e passando pras gerações vai dando uma romantizada na conversa, né, então, assim, é muito provável que esse lance dos Benders também tenha cada vez mais crescido a lenda deles, dando origem às outras lendas também, né? Acaba se tornando uma lenda urbana, vamos dizer assim, né?
Com certeza, com certeza. É que o que fica mais curioso é o fato deles não terem sido pegos e deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né, cara? O que aconteceu com eles? Se teve um fruto, assim, de uma formação de pessoas posterior a eles, assim, que tem alguma ligação, sabe? Um outro serial killer que tem alguma ligação com eles.
Pois é.
Deixa uma coisa bem, bem no ar, né?
Pois é, como diria o Lê Direto, eles podem estar aí na sua cidade, ao lado de sua casa, com 170 anos.
Então, eles não, né? Mas Deus o descendente, né? Sai fora.
Você é louco. É isso aí, Edu. Esse foi o episódio da Família Bender. E aí, curtiu falar? Desculpa eu matar a sua visão romantizada e hollywoodiana sobre o Far West, mas é isso aí.
Cara, eu adorei, cara. Adorei pelo fato da gente ter dado um contexto, assim, o contexto que você fez sobre o Faroeste, assim, foi fantástico, sabe?
Obrigado. Embora eu tenha matado o seu sonho, né?
É, embora, né? Mas eu fico aprendizado. O aprendizado ficou muito top. Ficou demais esse episódio, velho.
Maravilha. Gente, muito obrigado pra você que nos acompanha até aqui. Um beijo muito carinhoso. Fique com Deus. E até o próximo episódio de Serialcast. Ah, e não esquece de ir lá no Instagram também pra dizer o que achou do episódio lá. Eu sei que muita gente vai ficar pé da vida porque perderam pra mim hoje, mas acostume-se. Aceita que dói menos.
É isso aí. Você que chegou até aqui, não se esquece de ir lá no seu agregador e colocar pra seguir a gente. Ajuda demais isso, velho. E também, se puder ir lá no Instagram, quem não estiver seguindo a página, segue a gente lá também, que a gente tá sempre ativo, tá sempre lá respondendo a galera que manda. E tamo crescendo, hein? Tamo crescendo cada vez mais, graças a vocês, viu?
É isso aí. Valeu, galera!
Um abraço!